Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Atendendo aos diversos pontos que temos hoje, é melhor iniciarmos os trabalhos. O nosso primeiro ponto, apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes. Temos cerca de 4 pedidos. O primeiro da senhora deputada Jamila Madeira para, portanto, ser substituída pelo senhor deputado Luís Nunes. O segundo, portanto, isto do grupo parlamentar do PS, o segundo pedido do grupo parlamentar do Chega, o senhor deputado Rui Cristina, para ser substituído, e neste caso é uma renúncia, o primeiro caso é uma substituição, neste segundo é uma renúncia, pediu a renúncia, sendo substituído pelo senhor deputado António Carneiro. Depois do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, temos a senhora deputada Andréia Bernardo, que pede a substituição pelo senhor deputado Carlos Reis, que, entretanto, vai estar durante 2 dias nas funções de deputado e depois também suspende e pede a substituição pelo senhor deputado Liana Fidalgo Dias. Toda esta documentação referente a estas substituições ou renúncias já foram verificadas pelos serviços e encontram-se conforme. Portanto, vamos então proceder à votação deste primeiro parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O segundo ponto, para já não podemos decidir, visto que não temos ninguém do Grupo Parlamentar do LIVRE, aliás, o Sr. Deputado Paulo Moares, que é o único representante, que será ele, penso eu, o autor, visto que também não tem outra opção, mas temos de esperar pela que chegue para decidir isso. Eu ia sugerir passarmos aqui para pontos mais fáceis de decidir e que têm a ver com pareceres e deixarmos a apreciação e votação do regulamento mais para o fim, visto que poderá demorar mais tempo ou poderá ainda não ser concluído hoje. Portanto, vamos avançar nos pareceres. Penso que podemos avançar para o ponto 5, com a apreciação e votação do parecer relativo a ofertas e hospitalidade, autor do parecer, o Sr. Deputado Rui Rocha, referente ao pedido de parecer solicitado pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Já, como isto é matéria reservada, peço, por favor, para fecharem a porta. Sr. Deputado Rui Rocha, está em condições de apresentar o parecer? Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todos os presentes. E quanto à matéria, o que de substancial podemos dizer é que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que se encontra em exercício de mandato na Assembleia da República e integra o Conselho Superior para a Segurança do Ciberespaço, solicitou por e-mail de 22 de outubro de 2025 esclarecimentos quanto à conformidade à aceitação do convite recebido para participar no Programa Internacional Policy Mission Fellowship 2026, promovido por uma ONG e financiado por algumas fundações. O Sr. Deputado esclareceu que o convite lhe foi dirigido na qualidade de deputado da Assembleia da República, tendo nessa conformidade, tendo solicitado parecer a esta comissão. No e-mail enviado ao Sr. Presidente da 15ª Comissão, o Sr. Deputado salienta a ligação material dos temas a tratar com o trabalho parlamentar que desenvolve e, também com importância para o tema, o programa em causa consiste num currículo de 5 meses, incluindo formações presenciais e online, sessões de Adaptive Leadership e uma residência de trabalho em capital europeia. Sendo que o convite menciona um valor total estimado de 18 mil euros por participante relativo ao custo global da participação. Portanto, o conjunto das áreas envolvidas, transportes, alojamento, tem um valor estimado de 18 mil euros por participante. Há depois, e o parecer tem um conjunto de informação adicional que seria enfim, ocioso estar aqui a reproduzir, e, portanto, situar-me em duas ou três questões que me parecem as fundamentais. O primeiro é que, face, enfim, à avaliação que foi feita, me parece que esta matéria poderá ser objeto de revisitação para algum esclarecimento de conceitos, nomeadamente o que é e o que não é, o que são as hospitalidades, e, portanto, eu creio que poderá haver aqui alguma necessidade de reflexão futura face a algumas orientações já existentes nesta matéria. Depois, sem essa reflexão feita, e que me parece que poderia ser pertinente, o parecer vai no sentido, precisamente tendo em conta esses antecedentes e alguma doutrina que estará já firmada, vai no sentido negativo, e, portanto, essa é a posição do parecer, admitindo eu que essa discussão deve ser aprofundada por um lado, e que, por outro, isto nos deixa aqui numa situação em que, de facto, o conceito de hospitalidade poderia e deveria ser revisitado, porque não creio que exista nenhum benefício material nesta matéria do Sr. Deputado. Trata-se apenas do pagamento de despesas, mas entendemos que esta aceitação do convite a título individual não é admissível, podendo, contudo, se for o caso, admitir-se uma discussão disso em termos de futuro. E, portanto, é essa a orientação do parecer que apresentamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu parecer. Pergunto se algum grupo quer fazer alguma intervenção. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, agradecer o parecer, naturalmente, ao Sr. Deputado Rui Rocha, mas suscitar aqui uma questão e a ponderação para o seguinte. O parecer, na parte final, alude à possibilidade de o assunto, e de resto o Sr. Deputado acabou de dizer, ser remetido para a apreciação e ponderação do plenário da Assembleia da República, quando nos parece curial, até na esteira daquilo que são casos semelhantes que outrora já foram objeto de apreciação, que neste caso será curial e será adequado, isso sim, remeter para uma decisão a preferir por Sr. Presidente da Assembleia da República. Não levar ao extremo de discutir em plenário, mas com as suas próprias competências, que seja, de facto, o próprio Presidente da Assembleia da República a apreciar e a dizer sim ou não, a aprovar ou não, ele próprio, aquilo que é o pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, de facto, já aconteceu situações destas no passado e o procedimento foi realmente esse, foi enviado para o PAR para definir se poderia ser no âmbito da Assembleia essas viagens ou não, e nesse caso já seria aprovado ou não seria, de facto, foi esse o procedimento. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, ou seja, parece-me que a observação feita, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo Sr. Deputado, são pertinentes e, portanto, da nossa parte, disponibilidade para até fazermos aqui essa alteração no parecer para que todos estejamos confortáveis. Também considero que é pertinente a observação feita, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo Sr. Deputado do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, nesse caso, se todos concordarem com essa pequena alteração, votamos à mesma o parecer. Com essa alteração, pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar então para o ponto 6, apreciação e votação do parecer relativo à aplicação do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República. Isto da matéria também é reservada. A autora do parecer, a Sra. Deputada Andréa Neto, e dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Este é o parecer relativo à participação do LIVRE e também a mensagens de Correio de Cidadão sobre a divulgação do nome de crianças pelos senhores deputados André Ventura e Rita Matias. Quanto à participação apresentada pelo LIVRE, ela foi feita através de um requerimento datado de 11 de julho de 2025, em que os senhores deputados apresentaram junto desta comissão essa mesma participação, visando as condutas dos senhores deputados André Ventura e Rita Matias, nos termos que se seguem e que estão descritos no parecer que apresento e que creio que sejam do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados. Relativamente ao ponto 2, que identifico na página 3 deste parecer e que diz respeito às queixas apresentadas através de mensagens também de correio eletrónico e sobre também o mesmo objeto, dizer que foram recebidas algumas participações, algumas queixas através de alguns de correio de cidadão, mensagens de alguns cidadãos, designadamente mensagem da cidadã Joana Maria Fonte Duarte da Silva, que veio apresentar queixa contra a senhora deputada Rita Matias e que eu descrevo também na página 3, do cidadão Belquiri Mascarenhas, que apresentou uma denúncia contra os senhores deputados André Ventura e Rita Matias, que eu descrevo também na página 4 e página 5, da cidadã Augusta Ribeiro, por e-mail de 9 de julho de 2025, que apresentou também, que enviou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a mensagem que está aqui descrita na página 5 e que foi reencaminhada, entretanto, a esta comissão. Um e-mail do cidadão Pimênio Ferreira, que enviou também desta, da mesma forma, uma mensagem à primeira comissão que remeteu para a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, mensagem essa descrita na página 6. Quanto ao ponto 3, designadamente aos procedimentos seguidos pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, dizer-vos que na reunião de transparência de 10 de setembro de 2025 foi-me distribuída a apreciação da participação apresentada pelo LIVRE sobre a divulgação de nome de crianças pelos senhores deputados André Ventura e Rita Matias e também das mensagens que, entretanto, já tive a oportunidade de referir pelos cidadãos acerca do mesmo assunto e foi deliberado nessa mesma reunião promover-se a audição dos senhores deputados visados. Entretanto, de notar-se que, apesar de aludir, entre outras normas do Estatuto dos Deputados, a participação apresentada pelo LIVRE não veio requerer a realização de um inquérito à conduta dos senhores deputados visados. Nem tampouco esta comissão deliberou desencadear oficiosamente, proceder-se a um inquérito, muito embora o instrumento definido no Estatuto dos Deputados e no Código de Conduta dos Deputados para avaliar a conduta dos deputados visados seja o inquérito a realizar pela 15ª Comissão. Recordar-se também que, de acordo com o Estatuto dos Deputados, esta Comissão tem em plenitude a competência para proceder a inquéritos e concluir por eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados, oficiosamente, a pedido do deputado ou mediante determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República. No entanto, a participação do LIVRE apenas e só solicita que a Comissão se pronuncie sobre o sucedido e emita recomendações que acautelem o exercício responsável e digno da palavra e da função dos deputados, não querendo em momento algum inquérito à conduta dos senhores deputados André Ventura e Rita Matias. Por outro lado, a Comissão de Transparência também não deliberou a realização de um inquérito à referida conduta e, portanto, apenas foi solicitado este parecer. Quanto ao direito à audição dos deputados visados, foi também comunicado aos senhores deputados por e-mail de 10 de setembro, quer ao senhor deputado André Ventura, quer à senhora deputada Rita Matias, que se pronunciassem em relação às mensagens, aliás, sobre a matéria da participação e também relativamente às mensagens de correio de cidadão, entretanto, recebidas, e aos respectivos e-mails, e por e-mail 17 de setembro, o senhor deputado coordenador do Chega, o senhor deputado Rodrigo Tacha, foi recebido nesta comissão em resposta aos e-mails que já referi, a seguinte pronúncia por parte do presidente do grupo parlamentar do Chega, o senhor deputado Pedro Pinto, que veio também descrita na página 6, e é o anexo, na página 9, peço desculpa, que é o anexo 6, a resposta do senhor deputado Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega. Concluindo, de que seria, deveria esta participação, estas participações, serem consideradas improcedentes e mandadas arquivar. Uma vez que a pronúncia recebida foi emitida pelo Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, Sr. Deputado Pedro Pinto, e não pelos Srs. Deputados André Ventura e Rita Matias, e tendo em conta que o exercício de direito à audição deve ser pessoal pelos Srs. Deputados visados, foi novamente solicitado que se pronunciassem o Sr. Deputado André Ventura e a Sra. Deputada Rita Matias, foram novamente notificados, mas foi esgotado o prazo adicional concedido aos Srs. Deputados para se pronunciarem e estes nada disseram em sede de audição prévia. Quanto ao ponto 3.2, relativo à diligência solicitada junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, portanto, tendo em conta notícias que, entretanto, tivemos conhecimento datadas 16 de julho, que davam conta de que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tinha aberto um processo por divulgação de nomes de menores pelo Chega, solicitei nessa altura e foi remetido, entretanto, pela Comissão à Sra. Presidente da CNPD o pedido de informação no seguinte sentido, no fundo, a solicitar informação para que se pronunciasse sobre o processo de averiguações aberto na sequência de queixas sobre a divulgação dos nomes de menores alunos numa escola em Lisboa, por parte de deputados do Chega, e em caso afirmativo, se poderia enviar a esta comissão parlamentar essa mesma pronúncia. E a resposta veio no sentido de nos informar que foi extraída a certidão de todas as participações apresentadas e foi remetido à Procuradoria-Geral da República essas mesmas participações para os devidos efeitos. Continuando, porque parecer é longo, no ponto 4, relativo à factualidade objeto da participação do LIVRE e das mensagens dos cidadãos que fizeram chegar, apesar de não estar perante um processo de inquérito às condutas dos senhores deputados, uma vez que quer a participação do LIVRE, quer as queixas apresentadas solicitam que a Comissão aprecie o sucedido, não podemos nesta sede, naturalmente, deixar de analisar a factualidade objeto dessa participação e dessas mesmas queixas. E assim sendo, foi o que fiz. Relativamente à factualidade subjacente à conduta do Sr. Deputado André Ventura na sessão plenária de 4 de julho, no âmbito da discussão na generalidade de algumas propostas, de uma proposta de lei e de um outro projeto de lei, de outros projetos de lei, relativo à lei a alterar a lei da nacionalidade, o Sr. Deputado citou nomes de crianças no pré-escolar e do primeiro ciclo, uma escola em Lisboa, nos termos que eu acabo por descrever nas páginas seguintes e que me vou naturalmente escusar de ler, nas páginas 16, 17, no fundo está aqui descrito o debate parlamentar e os termos usados pelos senhores deputados que intervieram a este propósito. Depois, mais à frente, quanto à factualidade subjacente e já referente à conduta da senhora deputada Rita Matias, que no dia 3 de julho colocou nas suas redes sociais uma publicação em vídeo com legendas de 49 segundos, onde afirmou também aqui uma lista de menores do pré-escolar em Lisboa, que estão aqui elencados na página 21. Quanto à discussão realizada na Conferência de Líderes, naturalmente que esta matéria foi objeto também de discussão na Conferência de Líderes, onde naturalmente os líderes parlamentares tiveram a oportunidade também de se pronunciarem quanto aos factos ocorridos e, portanto, tudo aquilo que foi dito nessa Conferência de Líderes está também descrito nas páginas seguintes. Quanto ao meio adequado para a apreciação das condutas em apreço, o inquérito, conforme já tive a oportunidade de dizer no ponto 3 deste parecer, o meio adequado para aferir se as condutas dos senhores deputados constituem eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres deputados é o inquérito. Ora, a verdade é que os senhores deputados do LIVRE não o requereram, nem tal foi determinado pelo Presidente da Assembleia da República, e a única forma que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados tem para atuar é proceder ao inquérito às condutas dos senhores deputados, seria mediante a instauração de inquérito oficioso. Daí que o parecer não possa, por falta de habilitação da 15ª Comissão, para tanto apreciar as condutas dos senhores deputados André Ventura e Rita Matias, só o relatório que viesse a ser elaborado em certo inquérito oficioso é que o poderia fazer. E, portanto, caberá assim ao plenário desta Comissão deliberar se deve ou não instaurar inquérito oficioso aos senhores deputados visados. Ponto 7, da suscetibilidade das condutas em causa a assumirem relevância criminal. Não se pode ignorar que a divulgação do nome das crianças por parte dos senhores deputados são suscetíveis de configurar ilícitos criminais e contra-ordenacionais. A este respeito, importa também não ignorar a resposta que a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados já nos forneceu. Mas, se as condutas praticadas pelos senhores deputados são suscetíveis de assumir relevância criminal, não devem poder ser alvo de inquérito por parte da Comissão, como é óbvio. Com efeito, e por força do princípio da separação de poderes, condutas que assumam relevância criminal devem ser excepcionadas da norma estatutária, que deverá, por isso, ser restritamente interpretada no sentido de apenas se referir às irregularidades que não assumam, portanto, relevância criminal. Na verdade, senhoras e senhores deputados, a Comissão de Transparência só pode proceder a inquéritos a eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados, quando tais eventuais irregularidades decorram do Estatuto dos Deputados, do regime jurídico do exercício de funções por titulares de cargos políticos, do regime remuneratório dos titulares de cargos políticos, do regimento da Assembleia da República ou do Código de Conduta dos Deputados, e na medida em que não sejam suscetíveis de constituir crime. Pois, quando for caso disso, naturalmente, caberá ao Ministério Público e não à Assembleia da República investigar essas condutas com todas as garantias inerentes ao processo penal. O ponto 8 diz respeito a recomendações e, portanto, não obstante o superadito e atendendo ao sucedido, entende-se que deve ser emitida pela 15ª Comissão, nos termos disposto na linha K do número 1 do artigo 27A do Estatuto dos Deputados, a seguinte recomendação. A linha A, recomendação no sentido de instar todos os deputados à Assembleia da República para a necessidade de respeitarem em plenitude a obrigação assumida no início do mandato parlamentar com a assinatura do termo de posse previsto no artigo 2A do Regimento da Assembleia da República de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa, nomeadamente assegurando no desempenho das suas funções a proteção das crianças e evitando a instrumentalização destas no debate político. Esta recomendação deve ser notificada a todos os deputados à Assembleia da República atualmente em funções. Concluindo, face ao exposto, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é de parecer que, ponto 1, o meio adequado para aferir das condutas dos senhores deputados André Ventura e Rita Matias, consubstanciadas na divulgação de nomes de crianças de uma escola do pré-escolar e do primeiro ciclo de Lisboa, constituem eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados, é o inquérito. A realizar nos termos da alínea J do número 1 do artigo 27A do Estatuto dos Deputados e da alínea A do artigo 12 do Código de Conduta. 2. Atenta à relevância criminal das referidas condutas, agravada pelo facto da CNPD ter remetido as participações recebidas sobre este assunto à Procuradoria-Geral da República, estas condutas não podem, por força do princípio da separação de poderes, ser alvo de inquérito por parte da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, cabendo naturalmente ao Ministério Público e não à Assembleia da República investigá-las. 3. Deve ser emitida, nos termos disposto à linha K do número 1 do artigo 27A, a seguinte recomendação. Recomendação no sentido de apelar a todas as senhoras e senhores deputados da Assembleia da República para a necessidade de respeitarem em plenitude a obrigação assumida no início do mandato parlamentar com a assinatura do termo de posse previsto no artigo 2, de cumprir e fazer cumprir a Constituição, da República Portuguesa, nomeadamente assegurando no desempenho das suas funções a proteção das crianças e evitando a instrumentalização destas no debate político. 4. A recomendação referida no ponto antecedente deve ser notificada a todos os senhores deputados à Assembleia da República, atualmente em funções. Creio que é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se algum grupo parlamentar quer intervir. Sou deputada Rodrigues Alves, sou deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra. Sr. Deputado Rodrigo Teixeira.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar todos os presentes. Apenas deixar aqui uma breve nota, até para, enfim, de alguma forma justificar também a nossa votação no parecer que acabou de ser lido, na medida em que, se concordamos com algumas partes do mesmo, nomeadamente pela improcedência do inquérito, até porque o grupo parlamentar que levantou esta celeuma, esse mesmo próprio grupo parlamentar não o requereu, portanto as considerações nesse âmbito parecem-nos corretas. Na medida em que depois já não podemos naturalmente acompanhar as considerações que entendem que os discursos proferidos pelos seus deputados em causa são, ou melhor, se revestem de gravidade jurídico-penal, isso não acompanhamos. Não acompanhamos, aliás, e em meu nome pessoal posso dizer que não acompanho neste caso, sendo deputados do meu grupo parlamentar, como não acompanharia se fossem as mesmas coisas ditas por qualquer outro parlamentar de qualquer outro partido, e portanto, nessa medida, havendo pontos nos quais nos revemos e outros em que não nos revemos nada, vamos nos abster na votação deste parecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas breves notas. Portanto, quanto à questão da relevância criminal, esta é evidente que não nos cabe a nós pronunciarmos sobre ela, o que não significa que, podendo os factos ter ou não relevância criminal, eles possam ter relevância, se quisermos, parlamentar autónoma, que poderemos aferir. Agora, quanto à questão do meio adequado, manifestamente, uma vez que a ter que ter lugar uma tomada de posição sobre o caso concreto, este pressuporia ter que se proceder à abertura de um inquérito, eu só não sei se não faça a factualidade apurada, se o parecer não podia concluir no sentido de se dever abrir o respectivo inquérito, mas enfim, também não é problema que não fique superado com a solicitação da abertura do inquérito respectivo e, portanto, não obsta à aprovação do parecer nos termos em que foi formulado. O único ponto é que, havendo queixas, a circunstância que gera só não é estranheza para um observador externo, é de que há remessa de várias queixas para a Comissão e, no fim, há uma recomendação genérica como se os 230 deputados tivessem que receber uma admoestação através de uma recomendação quando estamos a descrever condutas de duas pessoas. Isto é que parece, nesse sentido, eventualmente apuradas, ou seja, sem prejuízo de poder ter que passar por uma tramitação que não foi aqui adotada, uma vez que não se abriu o inquérito. E, em verdade, nós podemos sempre fazer recomendações genéricas a todos os 230 deputados que cumpram a lei. Agora, quando isto ocorre num contexto muito particular em que estamos a analisar a conduta de um senhor e uma senhora deputada e depois a conclusão é, então agora recomendemos a todos, de facto, é só essa estranheza do ponto de vista formal e está tudo certo. Ou seja, corta-se o elefante às postas, por assim dizer. A matéria criminal vai para onde deve estar, se for que situação para fazer a avaliação das condutas individuais e concretas, tem que ser inquérito, os próprios têm que ser ouvidos, e no restante, obviamente, uma recomendação desta natureza, nada a opor a ela. Todos juntos, é que fica peculiar, era só esta nota, não estou assim a ver como é que se supera, mas não gostaria de deixar de dar esta nota. E já agora, depois, quanto à eventual abertura de inquérito, não estando presentes os queixosos, por assim dizer, também, enfim, seria uma questão também de aguardar pela posição, mas sendo que, da nossa perspectiva, parece-nos que existe essa matéria para inquérito, mas, como digo, também não quero substituir ao queixoso por uma questão também de deferência protocolar. E, portanto, também não seria hoje, portanto, não...
Sr. Deputado Rodrigo Teixeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas deixar uma reflexão, aliás, eu já tive a oportunidade de falar nesta particularidade noutro inquérito, não me recordo agora em qual, mas também isso é pouco importante para a história, mas deixar a seguinte nota, enfim, concordando ou não concordando, eu procuro sempre compreender os argumentos de quem está do outro lado, e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse agora, aliás, como também disse a Sr. Deputada Andréa Neto, referiu isso mesmo, as várias queixas que deram entrada através de e-mails a esta comissão. Queria alertar os seus... Alertar não é alertar, que os seus deputados percebem tão bem quanto eu este mesmo assunto. Mas nós não nos podemos esquecer que hoje é fácil eu, se quiser instrumentalizar 50 pessoas e dizer para enviarem 50 e-mails para a Comissão a dizerem mal de quem quer que seja. Isto é um exemplo académico, obviamente que eu não faria isso, mas qualquer pessoa pode fazer. E, portanto, isto significa que nós podemos aqui, e não me parece que seja um assunto que dê muita graça, mas de qualquer das formas, parece-me que são questões que temos que analisar. Isto não é nada que eu esteja a inventar, todos nós compreendemos isto, e pode cair em cima de qualquer um, senhor ou senhora deputada. E, portanto, eu também não tenho o dom de todas as soluções para os problemas do mundo, mas talvez devêssemos, todos em conjunto, encontrar aqui um crivo para as ocorrências desta natureza, senão qualquer dia entram 1000 e-mails de 1000 perfis falsos a dizer mal de um senhor deputado e nós temos que ir a correr abrir um inquérito. É só isso. Não estou a dizer que neste caso em específico não se consiga identificar queixas que realmente são verdadeiras, mas penso que também conseguem compreender aquilo que estou a alertar e que serve para qualquer senhor deputado em qualquer circunstância. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, tinha pedido primeiro, penso que também o regulamento da Comissão, com as suas novas propostas de alteração, também pelo menos consegue criar aqui algum crivo relativamente a algumas queixas, entre aspas, que se recebem, seja por e-mail ou por outro meio que seja enviada para o Parlamento ou para esta Comissão. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer, antes de mais, que partilho de alguma, não sei se o termo é certo, é perplexidade, mas dá a ideia do que eu quero transmitir, relativamente ao facto de termos em apreciação a conduta de dois deputados e depois a única ação concreta que está em causa é uma recomendação a todos os deputados, os quais, os outros 228, manifestamente não tiveram nenhum tipo de ação que justifique esta discussão que estamos aqui a ter. Também dizer que, obviamente, aquilo que é uma conduta que pode ser avaliada do ponto de vista criminal não faz parte do objeto, naturalmente, desta comissão, e também subscrever a ideia de que, não tendo havido um inquérito, não tem a comissão mandato para mais do que a constatação de que não há, de facto, um inquérito. E não posso, neste tema, deixar de fazer também uma nota pessoal. É difícil, às vezes, distinguirmos aquilo que é a nossa parte de cidadania, a nossa parte de deputado e a nossa parte de membro desta comissão. E, portanto, peço desculpa antecipadamente por, provavelmente, esta apreciação de ser mais uma nota pessoal do que outra coisa. É que parece-me que, substancialmente, independentemente da dimensão criminal que possa ou não ter esta conduta, e até da sua adequação ou não às obrigações que temos como deputados, parece-me que substancialmente o que está aqui em causa é um ato de cobardia. Não cabe a esta comissão apreciar a cobardia ou a falta dela, ou a coragem, ou a lhaneza de procedimentos dos deputados. E, portanto, o que está aqui em causa para mim é, sobretudo, um ato de cobardia de alguém que, neste caso dois deputados, se colocam atrás do nome de crianças para transmitir aquilo que é a sua posição num tema como é o tema da imigração. E, portanto, tudo somado, a minha interpretação é essa, estamos perante atos de cobardia, mas não cabe a esta comissão apreciar atos de cobardia.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço só que tenham alguma contenção na adjetivação dos colegas deputados, atendendo que estamos apenas a analisar matérias concretas. Portanto, peço apenas alguma atenção relativamente a isso. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, presumindo que essa observação é dirigida a mim, eu posso ter a opinião que tiver sobre essa orientação, mas eu recordo aqui a orientação que foi transmitida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, de que uma coisa é adjetivar as pessoas, outra coisa é adjetivar os comportamentos. E aquilo que eu fiz, dentro desse princípio de liberdade de expressão, que foi, aliás, consubstanciado numa orientação do Sr. Presidente da Assembleia da República, eu adjetivei comportamentos e, portanto, estou absolutamente convencido que o faço no exercício do meu direito à liberdade de expressão. Em nenhum momento me dirigi às pessoas em concreto que terão praticado estes atos. Adjetivei como ato cobarde o facto de se colocarem atrás de crianças para manifestar as suas posições políticas.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para tecer aqui alguns comentários e agradecer as intervenções dos senhores deputados. Relativamente e à intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que referiu que mesmo assim nós poderíamos abrir um inquérito oficioso, eu creio que ele não tem relevância, uma vez que está a decorrer um inquérito com relevância criminal e, portanto, não consigo entender qual é a relevância de um inquérito oficioso a desencadear aqui na nossa comissão e, portanto, foi exatamente isso que eu quis referir. Quanto ao facto de a recomendação ser uma recomendação genérica e não ser diretamente direcionada aos visados, é porque nós não estamos no âmbito de um inquérito. Se estivéssemos no âmbito de um inquérito, a recomendação teria de ser direcionada para os visados. Não é o caso. E, portanto, esta comissão tem competência para promover declarações genéricas e recomendações que promovam as boas práticas parlamentares. Portanto, já aconteceu no anterior inquérito do senhor deputado Mita Ribeiro e, portanto, até aí não houve uma recomendação ao senhor deputado visado, mas foi sim uma recomendação genérica. Portanto, o meu entendimento é de que, de acordo com a lei, nós não podemos emitir declarações, fazer recomendações a pessoas em concreto, uma vez que não estamos no âmbito do inquérito. Por isso é que eu entendi fazer uma recomendação genérica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, se calhar o exercício que temos pela frente é útil até para organizarmos procedimentos. Ou seja, da seguinte perspectiva, temos queixas sobre pessoas individuais e concretas. Daqui não fazer sair um inquérito que permita conclusões individuais e concretas, que vá para além da recomendação, é problemático. E, portanto, eu não sei se vamos a tempo de uma convolução disto no inquérito. Até sugeria isso como eventual solução mais razoável, porque, de facto, não há uma apreciação genérica sobre condutas na Assembleia merecedoras de uma orientação que a Comissão possa emitir para todos os deputados para os ajudar a fazer o seu trabalho. Temos queixas concretas sobre a conduta de duas pessoas. De facto, a Sra. Deputada tem toda a razão. A recomendação não pode ser individual e concreta, porque é assim como vem dirigida, mas não seria chocante que, num contexto destes, ainda para mais, e é tal afinamento que se tem que fazer, uma recomendação não é propriamente uma sanção. Se tivéssemos previsto a possibilidade de emissão de admoestações, a questão era diferente. Já teria um caráter sancionatório. E, portanto, aí sim, a necessidade de ter o procedimento prévio seria recomendável. Mas, por outro lado, estamos, de facto, mãos atadas, porque também não podemos fazer uma recomendação que seja individual e concreta. Mas é estranho, que, mais uma vez, como disse, que uma coisa motivada por duas intervenções em plenário, daqui saia uma recomendação para 230 e não para dois. Sendo que uma recomendação até nem chega a ser uma admoestação, que agora, colocando da perspectiva de quem já analisou os factos e que tem uma opinião sobre eles, até acho que devia ser uma admoestação ou até outra coisa. Pronto. Isto quanto a esse aspecto, pronto, deixava no ar a possibilidade de, eventualmente, ele ser convolado, o trabalho é aproveitável e que, no fundo, tinha que fazer essas diligências necessárias relativas ao inquérito, designadamente à auscultação das duas partes. Quanto ao segundo ponto, isto é, a outra questão que gostava de referir, eu parece-me que ainda assim, quanto à temática do que seria o objeto do inquérito, que há utilidade. Ou seja, aquilo que a CNPD, ou melhor, aquilo que as autoridades, na sequência da reclamação do encaminhamento pela CNPD, apurarão, é outra coisa. É se houve a prática de um ilícito, e aqui, se quer a minha opinião, eu acho que vai ter que concluir que não há, naquilo que é proferido em plenário, a prática de um ilícito, por via do Instituto da Irresponsabilidade Parlamentar, e, portanto, ainda que possam existir factos que pudessem consubstanciar o tipo, eles seriam, seguramente, tinham uma causa objetiva de não punibilidade, e, portanto, não haveria responsabilização penal. Não sabemos, não, mas isto podemos saber porque é o nosso munus, ou seja, dizer quando é que estamos um deputado no uso da palavra no plenário, e volto a dizer, estou a referir-me ao uso da palavra no plenário, está protegido pela irresponsabilidade. Partilhas nas redes sociais já não estão. Portanto, mas esse tema é diferente. Em qualquer caso, o meu ponto nem era tanto esse. Era mais, independentemente do que se puder vir a aferir no processo criminal sobre a eventual existência de um ilícito contra a ordem nacional ou penal, o que nós estaríamos a aferir no nosso inquérito era apenas se há uma conduta violadora do Código de Conduta dos Deputados. E é uma conclusão a que podemos chegar mesmo que não seja crime. Ou seja, e muitas vezes temos condutas violadoras do Código de Conduta dos Deputados que não são, não consubstanciam a prática de ilícitos penais. Infelizmente até temos tido muitas, na minha opinião, e portanto, não sendo crime, viola o Código de Conduta. Portanto, é possível essas duas pistas paralelas, portanto isso não me chocaria, às autoridades judiciárias o que for de relevo criminal, aqui o que seja de relevo para efeitos de conduta, designadamente, dever de urbanidade, respeito, lealdade, que estão tipificados e dos quais, já, e para os quais, de momento, não há sequer sanção. Portanto, seria uma pronúncia platónica a dizer sim senhor, uma proclamação de que houve violação dos deveres. Isso depois é outra reflexão para a qual o Sr. Par nos convidou sobre se não poderíamos ter mecanismos como outros parlamentos. Mas à data de hoje não existem, à data de hoje aplicamos o que está em vigor, que é apenas isto. Portanto, tentando desta intervenção que estou a fazer tirar algum efeito útil, eu colocava era a consideração de todos se pondera convolar isto no inquérito, primeira, dando nota de que me parece que há relevo, que é apurar se há ou não violação dos deveres previstos no Código de Conduta pelos deputados que foram objeto de uma queixa. E, portanto, é a minha sugestão para isso. Porque, mais uma vez, não estou em desacordo com nenhuma das conclusões a que aqui se chegam. Elas são, parece-me, insuficientes face àquilo que podemos fazer e mais. Obrigam-nos, depois, na reflexão, que se calhar não hoje, porque isto também nos obrigaria a repensar e olhar outra vez para as normas, para a revisão das nossas normas de procedimento interno, verificar se vale a pena ter um trabalho tão extenso que, para concluir que ainda temos que fazer um trabalho ainda mais extenso a seguir com a abertura do inquérito. Portanto, mas é isso, é o que tem que ficar claro nas regras, sem dúvida, mas isso é tema que temos vindo a adiar, também estamos a meio do processo orçamental, não é o momento mais prático para isto. Portanto, deixava esta sugestão, mas já agora, como há um bocadinho dei nota, o Sr. Tocal Mostro chegou, entretanto, como o partido autor da queixa está agora presente, também, obviamente, não quer substituir aos proponentes da queixa, mas tenho uma visão sobre isto, que até vai nesse sentido, que isto esteja convolado em inquérito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mostro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa também pelo meu atraso, sem, enfim, não acompanhei o resto da discussão, mas, portanto, acho que sobre este documento, com o devido respeito, ele parece-nos um grande exercício de inutilidade, estas 30 páginas, porque acaba por não resultar em nada. Em primeiro lugar, sobre a questão da abertura do inquérito, é óbvio que aquilo que o LIVRE pretendia com a queixa era a abertura do inquérito, acho que nenhum dos senhores deputados tem dúvidas sobre isso. Se havia essas dúvidas, aquilo que se deveria fazer não era escrever 30 páginas sobre isso, era perguntar a quem fez a queixa para, no fundo, clarificar aquilo que pretendia, se era ou não a abertura de um inquérito. Imputar essa responsabilidade, enfim, parece-me uma maneira muito airosa de escapar a ter que dar uma opinião e a ter que tirar conclusões sobre aquilo que foram as condutas no plenário. Ainda que assim não fosse, se identificava uma situação que deveria ser apreciada através de um inquérito, então deveria-se ter trazido esta questão à Comissão para, precisamente, se votar essa abertura do inquérito ou não. Também não nos parece que nos possamos simplesmente escudar em ter existido um envio pela CNPD para o Ministério Público destas matérias e simplesmente dizer que então não temos nada a fazer, não só porque são matérias diferentes, pode nem sequer existir nenhum tipo de responsabilidade criminal, quanto muito aí aquilo que se poderia fazer era abrir o inquérito, suspendê-lo enquanto corre a matéria criminal e depois então avaliar se existiria aqui algum tipo de violação, mas em todo caso nós também nem sequer no Código de Conduta temos previstas quaisquer sanções e portanto também nem sequer haveria o risco no fundo de estar a sancionar pela mesma conduta a mesma pessoa com dois tipos de sanções diferentes, portanto haveria sempre a possibilidade de nós avançarmos com o inquérito que quanto muito terá uma conclusão de dizer se houve ou não uma violação daquilo que é das regras e do Código de Conduta dos deputados e do Estatuto dos Deputados. Portanto, parece-me que no fim disto tudo, chegar à conclusão, enfim, aquilo que sai desta comissão serem recomendações genéricas para todos os deputados sobre cumprirem as regras, enfim, que é redundante, absolutamente redundante, o que é absolutamente um tiro ao lado, porque não é isso que está aqui em causa. Aquilo que está em causa é a conduta de deputados concretos num plenário. E, portanto, era isso que nós deveríamos estar a avaliar. Não simplesmente dizer aos deputados cumpram lá as regras, por favor, e mantenham a urbanidade, porque isso, teoricamente, já todos deveríamos saber. Enfim, como eu disse no início, isto acaba por se tornar num grande exercício de inutilidade e de perda de tempo de todos nós, da senhora deputada que teve a fazer o relatório, de todo o Parlamento que está aqui a discutir algo que não, enfim, que não tem qualquer tipo de efeito útil. Parece-nos que não tem, enfim, que não faz muito sentido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, depois de ouvir aquilo que disse o deputado Paulo Moacho, tenho a dizer o seguinte, é lastimável desde logo, à luz daquilo que de resto são as opiniões que já foram aqui formuladas pelos diversos partidos, a censura a este relatório. Este relatório tem que ser lido com calma, de forma construtiva, à luz do que diz, e portanto não podemos omitir factos essenciais que aqui constam, nomeadamente marcando muito bem aquilo que é a conduta que aconteceu em sede da Assembleia da República e aquilo que é a competência dos tribunais criminais para avaliar aquilo que efetivamente é ou não é censurável, objeto de uma punição a nível criminal. Depois, formular também um juízo conclusivo de inutilidade quando, de certo modo, deixa subjacente que é uma falha do próprio participante, que se calhar devia ter pedido para a abertura do inquérito e veio fazer uma participação. Portanto, isso é uma falha, objetivamente, atenção. Portanto, quer dizer, temos de ser mais cuidadosos, sempre num espírito de respeito por todos e por cada um naquilo que são as suas opiniões, mas também termos algum cuidado. Já aqui foi dito... Sr. Presidente, pronto. Um disparate, enfim... Bem, cada um diz-se os apartes que cada um tem, etc. O que eu quero aqui sublinhar é que, sem prejuízo do que aqui está, parece razoável que, havendo censura na conduta, consubstanciada em atos que podem configurar matéria de natureza criminal, por excelência, é naturalmente o foro criminal que os tem que avaliar. E isso seria muito pouco cordial, compatibilizado com qualquer inquérito e conclusão aqui, que leva a concluir que existe matéria censurável dessa natureza, que é falar em nomes, que é isso violar a lei e os direitos de personalidade, isto e aquilo, quando realmente depois se viria a obter uma decisão de um tribunal criminal que considerava que não existia matéria suficiente e bastante para punir. Portanto, não pondo em causa aquilo que é a opinião de cada um, o que dizem as conclusões deste parecer, e muito bem, é remeter para quem de direito aquilo que é uma avaliação efetiva, imparcial, isenta e de rigor em matéria de censura criminal, mas nunca deixar de citar este mesmo relatório para dizer a todos e a cada um dos seus deputados, criando com isso jurisprudência sobre a matéria, aquilo que é o comportamento e a conduta que deve nortear aquilo que é a intervenção de cada um em plenário. E, portanto, é isso que, pelo menos, perante a inexistência de uma participação, nem sequer, repito e sublinho, nem pedido de inquérito, a senhora relatora e a nossa colega, a deputada Andréa Neto, fez e, de uma forma exaustiva, minimamente exaustiva, pretendeu trazer para a nossa reflexão. Concluo, naturalmente, e como comecei, lastimando realmente o juízo de censura que foi formulado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir.
Sr. Presidente, eu tinha pedido só a palavra por uma coisa que me parecia, aliás, até óbvia, para não dizer caricato. Pensei falar, depois pensei não falar, entretanto, aqui até em conversa transversal com outros senhores deputados partilhavam da mesma estranheza que eu, mas a estranheza ainda ficou mais acentuada depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado Paulo Moacho, que respeito, não é a minha visão sobre as coisas, mas respeito a sua posição. Agora, quer dizer, vem aqui solucionar o levantamento de procedimentos, mas não concretiza isso em coisa nenhuma. A própria pessoa que levanta o problema não pede procedimento nenhum, não pede pena nenhuma, e no fim vem dizer que um parecer bem feito por outro partido que aponta essa fragilidade é que é um disparate. Quer dizer, é um pouco caricato, quer dizer, mas pronto, é o que é.
Senhores deputados, vamos tentar concluir o mais rápido possível e depois passamos à votação. Sou o deputado Pedro Algado Alves.
É só uma proposta metodológica, ou seja, o deputado Rui Tavares estava a nota, não pediu nenhuma pena, pois não há como pedir porque não há prevista. Pronto, o ponto aqui tem mais a ver com um princípio de economia processual e de aproveitamento da utilidade dos atos. Obviamente, parece-me que, não me quero pôr na cabeça do queixoso, mas o queixoso, acho que faz, apresentando uma queixa, é legítimo esperar que dessa queixa resulte um procedimento de inquérito ou aquilo que permita tirar uma conclusão sobre o caso concreto e não uma coisa genérica. Por isso é que o que eu vou sugerir de seguida, prévio à votação, é que se delibere convolar em inquérito para se fazer as diligências que eventualmente estejam em falta e que se faça isso antes de proceder à votação do relatório, sendo que grande parte dele é aproveitável, a não ser que surjam dados absolutamente novos da auscultação dos dois senhores deputados, é que eventualmente a questão seria essa. Portanto, a minha sugestão era para pouparmos tempo e não estarmos a aprovar agora um parecer e depois a seguir ao parecer haver pedido de abertura do inquérito para se fazer um inquérito e fazer um segundo parecer, com o princípio de aproveitamento do trabalho já feito e trabalho bem feito, exaustivo, levantamento dos vários temas, separando o que é criminal do que é parlamentar, deixava esta sugestão. Portanto, vote-se. Caso seja aprovada a convolução em inquérito, o assunto fica resolvido. O senhor deputado André ainda terá um bocadinho mais de trabalho, eventualmente terá que fazer a auscultação das outras partes, mas não se perde o trabalho. Caso contrário, caso seja chumbado, vota-se o relatório e depois logo se vê se alguém apresenta a apresentação do inquérito. É aqui uma solução, uma proposta salomónica para poupar tempo.
Sou deputado Palmo Acho.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo que isto possa, enfim, possa ser uma solução que parece ser, no fundo é a solução fácil, Srs. Deputados, desculpem. Com todo o respeito pelo trabalho que a Sra. Deputada teve, com todo o respeito por opiniões diferentes, acho que todos sabemos que isto, quer dizer, que uma resposta destas a qualquer pessoa que faça uma queixa é aquilo que está muitas vezes errado nos nossos tribunais e no nosso sistema jurídico. É procurarmos estar lá a palavra inquérito quando se pede que se pronuncie sobre uma determinada matéria que é colocada à comissão. Mas como não está a palavra inquérito, apesar de se citar diretamente a norma que fala sobre isso e sobre o procedimento de inquérito, então nós dizemos, então não pediram um inquérito. Então se não pediram um inquérito, fazemos um parecer e está o assunto arrumado. Quanto muito, como eu disse, aliás, que é isso que se faz nos tribunais, em todos os locais, quanto muito, quando há dúvidas sobre qual é que é a intenção de determinado proponente, pede-se uma aclaração, pede-se para clarificar o que é que quer, porque senão, Sr. Deputado, aquilo que acontece é que nós agora podemos voltar a dar entrada de um pedido exatamente igual, mas substituímos a palavra e pomos inquérito e vamos ter que recomeçar tudo do zero. É isso. Não me parece que isso faça sentido. Não me parece que isso faça sentido. Até por um princípio de aproveitamento do nosso tempo e do nosso trabalho aqui nesta casa. É óbvio que aquilo que o LIVRE pretende é um inquérito a estas matérias, seja qual for a conclusão. Isso, a conclusão, é outra matéria. Agora, aquilo que foi pedido foi um inquérito, não foi fazer-se recomendações a todos os senhores deputados para cumprirem aquilo que está no Código de Conduta, que, enfim, que é redundante também. E, portanto, enfim, parece-me que esta proposta do deputado Pedro Delgado Alves faz sentido. Então, nesse caso vamos votar. Já foi feito, senhor deputado, foi feito, está lá citada as normas que prevêem isso. Se os senhores deputados acham que não foi pedido um inquérito porque não está lá a palavra inquérito, pronto, efetivamente, não está lá a palavra inquérito, mas o inquérito foi pedido.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora... Sr. Deputado.
Só para dizer o seguinte, nós estamos numa casa em que o rigor tem que ser 100%. Com isto, querendo significar o seguinte, nós temos de ser rigorosos naquilo que é a feitura das leis. E, portanto, isso é um princípio geral que nos leva a concluir que não podemos concluir ou formular conclusões que tenham subjacente aquilo que hipoteticamente podia ser. Não é uma ação de simples apreciação ou uma ação de condenação. Elas existiam exatamente para terem conclusões desta ou daquela forma. Portanto, aqui a convolução é relativa. Eu percebo o espírito do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é o aproveitamento exatamente de tudo isto para dar um passo em frente, mas eu penso que no campo do rigor, nós temos de ser rigorosos. Aqui produzimos leis para serem aplicadas por todos em geral e serem cumpridas com a fiscalização dos tribunais. Nós não podemos ir para além daquilo que é o próprio pedido que é feito. E o pedido é uma participação para fazer aquilo que foi feito, que é pressupostos desta e daquela natureza, levar àquilo que é o essencial, é se qualquer conduta configura ou não um ilícito criminal, e ele vai ser apurado em sede própria, e nós não nos vamos substituir, não devemos substituir para além disso. E, portanto, quer dizer, parece-nos a nós que não é cordial que estejamos aqui a aprovar, desde já o digo, a convolução das conclusões e trazer aqui também uma proposta de qualquer coisa que, repito, não foi considerada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu proponho então que se vote este parecer. Obviamente que os grupos parlamentares são livres de propor a seguir um inquérito ou outra situação, se assim bem entenderem, e obviamente que também o trabalho foi feito e poderá ser, penso eu, usado, visto que a matéria é a mesma numa outra situação, caso essa ocorra. Neste caso, vou propor à votação, à apreciação e votação do parecer relativo à aplicação do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República, referente ao Sr. Deputado André Ventura e Rita Matias, a autora do parecer, Sr. Deputado André Neto, do PSD. Quem vota contra o parecer? Muito bem, o livro. Quem se abstém? O Partido Chega, o PS e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PSD, portanto, está aprovado por maioria o parecer. Obrigado. Pergunto, voltando agora atrás, está o Sr. Palmo Acho, já se encontra, portanto, terá que ser ele, nesse caso, o autor do parecer da proposta de lei do 39º Governo, correto?
Sim, sou eu.
Muito bem. Fica então indicado o Sr. Deputado Paulo Moacho para este parecer. O pedido de inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Inês Sousa Real, que ficou a cargo do grupo parlamentar do PS, o PS não chegou a indicar até agora quem era o relator.
Peço desculpa pelo facto, até ao final do dia transmitimos.
Muito bem. Relativamente também a esse inquérito, depois tem que ser definido se vamos ouvir a deputada avisada, se sim, para então marcar depois uma data.
Depois, em função do relator, depois afinaríamos.
Ok, muito bem. Antes de passar aqui para o tema apreciação e votação do regulamento da comissão, que, no fundo, também vai definir várias questões aqui relativamente a queixas que a Comissão tem recebido. Vou só fazer aqui, vamos só aqui falar de dois pedidos recebidos pelo Sr. Deputado Filipe Melo, um sobre o deputado José Barbosa e o segundo sobre os factos ocorridos na sessão plenária de 26 de setembro. A primeira questão aqui é se esses pedidos são aceitos pela Comissão ou não, conforme também já aconteceu em pedidos anteriores. Portanto, penso que poderemos separar, especialmente porque o pedido de instauração de inquérito apresentado sobre os factos ocorridos na sessão plenária de 26 de setembro, não são bem claros avisar alguém em concreto na exposição do seu próprio deputado. E já agora só, antes de passar a palavra, também... Há sempre a possibilidade de se poder adicionar esta questão ao inquérito que já está a decorrer sobre o Sr. Deputado Filipe Melo, porque, no fundo, acaba por ser exatamente a mesma matéria. Portanto, há sempre essa possibilidade. Sr. Deputado Pedro Algarve Povo.
Sr. Presidente, tendo em conta que eles entraram ontem, nós íamos solicitar o adiamento para a próxima reunião, sendo que, de qualquer maneira, íamos suscitar esta questão em relação a um deles. É só uma questão de apreciar, não suscita nenhuma questão procedimental. O outro são exatamente os mesmos factos do inquérito que já decorre. E, portanto, estar a abrir autonomamente o inquérito sobre os mesmos factos pode não parecer a melhor solução, mas, portanto, pensemos sobre isso, pelo menos até à próxima reunião. De qualquer maneira, pedimos o adiamento de ambos, uma vez que, como as deram entrada ontem, portanto, só antes de estabilizar até as regras para na próxima reunião.
Muito bem, então nesse caso fica adiado esta questão relativamente ao ponto 7, que os outros dois pedidos estão relacionados um com o ponto... Não, peço desculpa, fica adiada a definição do autor do ponto 7 sobre o pedido de inquérito do PAN, fica adiado também esta questão do Sr. Deputado Filipe Melo. Temos então agora a questão da apreciação e votação do regulamento da Comissão. Pergunta nesta altura se os seus deputados estão disponíveis para continuar essa discussão neste momento aqui ou não, ou se querem passar para uma próxima reunião.
Tendo em conta esta dúvida interpretativa que estamos a ter sobre procedimentos e sobre a necessidade de sermos muito claros quando dá entrada alguma coisa para onde via que vai, eu acho que ficava melhor ficar bem resolvido de raiz e também, tendo em conta que estamos todos pressionados de tempo, não sei se não era melhor fazer isto com mais alguma capacidade de reflexão, porque isto ficarão para o resto da legislatura à partida, portanto, se não houvesse oposição, não fazer hoje.
Muito bem, então proponho que na próxima semana possamos marcar uma reunião para dia 11 ou dia 12, que é terça ou quarta, às 11 da manhã. Chamo a atenção que dia 12 já vai haver uma reunião do grupo de trabalho antes desta proposta de reunião. Pergunto qual a disponibilidade dos seus deputados, preferem dia 11 ou dia 12. Sr. Deputado Bagos.
Pela minha parte, preferência pelo dia 11, Sr. Presidente.
É-nos indiferente, Sr. Presidente.
Eu propunho 11 da manhã porque o grupo de trabalho acaba às 10h30 e há deputados que estão... Mas poderá ser da parte da tarde, penso que... Já agora chamo a atenção que dia 11 o grupo de trabalho reúne das 14 às 16. Então estamos a apontar aqui para dia 12, nesse caso, da parte da tarde. Sr. Deputado Rui Vaz.
Eu dia 12 da parte da tarde, eu pediria só se fosse possível que fosse mais ao início da tarde, se pudesse começar às 14h30, uma vez que às dia 12. Uma vez que às 17h30, sem...
Muito bem, então fica marcado para dia 12, 14h30, ok? E vamos ter como principal ponto, então, a apreciação e votação do regulamento, porque as atas estão dependentes dessa situação, tal como todas as questões que temos estado a respeito estão dependentes realmente dessa situação, portanto, iniciaremos logo com esse ponto de preferência para tentar ver se conseguimos chegar a uma conclusão nesse dia e, entretanto, até lá, se houver mais alguma alteração face às discussões que aconteceram hoje aqui na Comissão, queiram propor, também poderão propor. Penso que o tempo já não é muito, mas pelo menos até se calhar segunda-feira e tentarmos ter isto tudo reunido para dia 12. Muito bem, dou como fim a reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados.